Hoje, aqui nessa página em conversa conosco, a escritora Marilene Pereira, brasileira radicada em Cabo Verde, que lançou esta semana o livro Mistério da Cidade Velha.
Olha, esse é o meu primeiro livro juvenil mesmo. Eu não coloco infanto juvenil, porque na minha concepção, ou é infanto ou é juvenil. Quando eu misturo os dois, o juvenil não vai querer o livro do infantil. E o infantil não consegue ler o livro do juvenil. Agora, indo ao tema propriamente dito, o que é o mistério? No fundo, o mistério é a história que os cabo-verdianos, e sobretudo crianças, sobretudo adolescentes, não conhecem. Não conhecem, não sei se é porque é uma disciplina mal dada nas escolas, com base em datas e personagens, não conhecem porque não há livros para esse público escrito de uma forma interessante sobre a história de Cabo Verde. E um povo que não conhece a sua história é um povo que corre riscos de ser invadido pela história do outro e absorver a história do outro como se essa história também fosse sua. Então, foi por causa disso, mas principalmente por amar crianças e adolescentes, quem eu confio mesmo, são do bem, totalmente do bem, e por amar a história de Cabo Verde, que cada dia eu conheço mais, é que eu decidi juntar essas duas coisas e produzir este livro, que eu fui escrevendo ao longo de 7 anos. Foi o meu livro mais difícil, porque os outros eram infantis e era com base em narração. Este livro eu tive que conceber personagens, dar vidas a personagens, e esse foi um desafio muito grande. O que me favoreceu é que eu relaciono muito com jovens e crianças. Eu prefiro relacionar com eles porque eles são, em Cabo Verde, sobretudo, de uma pureza total. Eu acredito sempre neles. E depois, porque eu tive adultos maravilhosos no meu caminho, e gostaria de citar um deles, que é um belíssimo historiador, Antônio Correia Silva, que foi partilhando comigo, na informalidade, o seu saber técnico. Isso permitiu que eu construísse essa história.
Ficção, realidade?
Eu misturo ficção com realidade. É uma aventura, porque a juventude gosta de aventura. E dentro dessa aventura, eu fui regando gota a gota, para não ser chata, a história da Cidade Velha, que o grupo, o bando, é uma aventura que tem um bando dos quatro, no sentido positivo, esse bando vai conversando com um velho pescador aposentado pela idade. E esse pescador, que normalmente as pessoas não valorizam, um velho sem escolaridade, ele acaba por ser a biblioteca viva e vai lançando iscos para as crianças irem atrás e descobrirem o maior tesouro da Cidade Velha, que no fundo é a própria história de Ribeira Grande de Santiago.
A Cidade Velha é uma rotunda no meio do Atlântico, diz Marlene Pereira, para quem os jovens devem se orgulhar dela.
O que eu quero passar mesmo é para os jovens cabo-verdianos, ao conhecerem esses detalhes que eu vou passando no livro, passem a orgulhar-se desse patrimônio, que não sendo material, porque o que restou em termos materiais é pouco, valorize o imenso patrimônio mundial que a Cidade Velha tem para Cabo Verde e para o mundo. Sobretudo a África e todas as Américas.
Agora falemos daquilo que é a outra sua parte, que é a literatura infantil. Mergulha quase que solitária nesta área.
Não, por acaso, quando eu comecei, em 2000, era meio solitário, por causa que eu vinha de uma experiência do Brasil onde a literatura infantil vai fazer 100 anos em 2020, porque o primeiro livro considerado mesmo de literatura infantil foi a menina do nariz arrebitado de Monteiro Lobato. Então, nós temos uma experiência muito boa. E quando eu cheguei em Cabo Verde, os livros eram todos importados com os estereótipos europeus. Então, eu não achei bem, me incomodou ver crianças lendo a história com meninos brancos, com realidades de qualidade de vida de países que não eram Cabo Verde. Então, eu dei um pontapé de saída. Havia já os contos tradicionais, as fábulas, né, que não são bem infantis, são para um público mais alargado, tal como as fábulas europeias. Então, dei um pontapé de saída, mas hoje, eu, graças a Deus, não estou solitária nisso. Cada vez mais se aposta na literatura infantil, mas, infelizmente, ainda é uma aposta muito de carolas, dos próprios escritores que assumem as suas edições. Há quase nenhum patrocínio oficial para a literatura infantil e juvenil em Cabo Verde. Eu tive sorte que esse meu último livro, eu consegui um selo da Unesco, porque ele é a primeira obra cabo-verdiana incluída no programa Rota dos Escravos, Break the Silence. Então, isso já significou, a nível local do Ministério da Educação, um pequeno patrocínio. Mas a dificuldade aqui é a dificuldade financeira para produzir livros. Falta sensibilidade das autoridades. Mas já há um trabalho voltado para um plano nacional do livro e eu espero que a partir daí haja um maior apoio das instituições para essa questão tão importante que é o livro infantil e o livro juvenil.
E como é que está em termos de mercado? Os pais compram os livros para crianças?
Vão comprando. Você, assim, pode até não ter prejuízo com o livro, mas lucro ainda não se tem com o livro aqui. E as crianças cabo-verdianas, ao contrário do que se quer fazer crer, elas leem. Apesar das tecnologias, ou com elas, já um público, sobretudo o juvenil, que lê livros, que conseguem baixar na internet. Então, porque o nosso mercado aqui, editorial e mesmo livrarias, não é grande. Os livros que são importados chegam aqui caros, por causa das taxas, apesar de haver facilidades alfandegárias para a importação do livro. Então, vão lendo sim. Os adultos, e sobretudo os professores, que são quem forma os leitores, sobretudo os professores do ensino básico, não leem. Isso é, eu trabalho no terreno e eu vejo que os professores não leem. Os alunos se leem pouco, é por causa que não há uma motivação real por parte dos professores para eles lerem. E a maioria absoluta das escolas do ensino básico cabo-verdiano não tem biblioteca.
E é um bico d'obra.
É um bico d'obra. Não é que não haja interesse, porque lá onde a gente consegue, um dos pedidos da escola, das escolas, é livros para fazer uma biblioteca. Então, tenho trabalhado há muitos anos com crianças. Quando elas veem um livro, elas ficam encantadas. Numa criança que eu tenha tido essa experiência de rejeitar um livro que a gente oferece para ler. Eu nunca tive essa experiência. Há 9 anos eu trabalho com esse público.
Essa questão da tecnologia, é verdade que diz que as crianças gostam de ler, mas a tecnologia cada vez mais invade. Como autora de livros infantis e juvenis, que conselho que daria?
Eu daria um conselho para os pais, não para as crianças. O que eu tenho visto é que muitos pais que têm poder de compra, e uma vez uma mãe mesmo me falou isso, que me horrorizou. Eu lhe comprei um gadget para poder sair com ele para o restaurante e ele não me chatear. Então, muitos pais compram essas coisas para ter o filho lá robotizado, ou pior, eu acho, lobotizado, relacionando com uma maquineta para não lhe chatear. E o que os meninos querem, na verdade, é a relação com os pais. Se os pais trabalham com os filhos, se os pais são modelo para os filhos, os filhos vão ser meninos que, ao invés de usar a tecnologia, porque você já vê pais totalmente também dependentes das tecnologias. Eu nunca culpo as crianças ou os adolescentes. Eles são terreno fértil para receber aquilo que os adultos dão. E se há um problema, o problema está sempre com os adultos, quer sejam eles pais, quer sejam eles professores.
Acaba de tirar o 10º livro?
Olha, eu acho que esse livro, pelo trabalho gráfico que foi feito, e aqui há que destacar um maravilhoso trabalho gráfico que um colega meu do Brasil fez, o Renato Ataíde, já é o 3º livro meu que ele ilustra. A gente faz trabalho online, está vendo que a tecnologia não é tão má assim? Eu precisei dela para ilustrar o livro. Seria interessante uma tradução desse livro, como um outro que foi lançado ontem, Os Caminhos de Darwin, pelos historiadores Antônio Correia e Silvio Zelinda Cohen, para que o mundo conheça a riqueza de um país aparentemente tão pobre quanto Cabo Verde. A riqueza em termos de história para o mundo. Cabo Verde como base de escravos, Cabo Verde como base de nascimento de uma nova raça, o mestiço, Cabo Verde como base para a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. O mundo não conhece isso. E se nós pudéssemos traduzir essas obras, se houvesse apoios de gente interessada para aprender, para traduzir essas obras, o mundo ficaria mais rico.
O português, mesmo com uma grande produção literária, ainda continua uma língua
muito restrita, sim. Muito restrita. E poderia... O inglês é infelizmente, a língua que chega a mais públicos. Então, assim, poderíamos falar, vamos traduzir francês e espanhol. Não, a gente tem que ir porque é óbvio, né? Uma tradução no inglês seria ouro sobre azul.
Marilene Pereira, escritora brasileira, que acaba de lançar o seu 10º livro, Mistério da Cidade Velha. Cidade, que é também cantada por Lura, no final desta página, assinada por mim, Amante Miguel.
Cunha Maria Santiago, no Tapas de Bom Trindade, Santiago, Santiago, nome de tudo se me entera. No dedo que cresceu, Santiago, e cubo Cunha Maria Santiago. Luta fazer bondade, Santiago, Santiago, dando de tudo se me entera. Cidade velha, chegar a novo conduzir, banhas aí se continente. Matam dele se desliza na por cintura de um lar. Cidade velha, pega na mão o conduzir, banha raiz e continente. Matam dele se desliza na por cintura de um lar. Doce grego teu, Santiago, e com o Cunha Maria, Santiago, no tapa de Bom Trindade, Santiago, Santiago, dando de tudo se me entera. Pegar na mão, vou conduzir, brisa desliza na bocintura do mural. Brisa de velha, pega na mão do conduzir, pega na esse continente, mata-me e está desliza na bocintura do mural.